Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Os nossos corações hoje estão cheios de contentamento. Nos alegramos pelo interesse de cada um de vocês e também pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos a essa mesma família. Hoje eu registro o e-mail que o Goiassi nos enviou da cidade de Barretos, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Louvo a Deus pelo programa Através da Bíblia. Sou um apaixonado pela palavra de Deus e tenho em mente que nenhuma ação demoníaca tem poder diante do nome do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus e do Espírito Santo. A palavra de Deus, que é vivificada pelo Espírito Santo, age em nossa mente renovando-a e lavando-a. Somos santificados por essa palavra perfeita que é a Bíblia Sagrada. Pastor Itamir, obrigado por obedecer, confiar e crer na palavra de Deus. Deus lhe abençoe abundantemente em nome de Jesus. Um abraço a toda a equipe do Através da Bíblia. Querido amigo, nós somos gratos por suas palavras de encorajamento e apoio. De fato, amamos a palavra de Deus e cremos que sua mensagem é a verdadeira revelação de Deus para nós. Fazemos bem, então, ao estudá-la, e essa é a nossa palavra de estímulo para todos os nossos ouvintes. Estudemos a palavra, não percamos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Ele quer se comunicar conosco. Ele quer que conheçamos a sua vontade. Temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. E agora eu quero te convidar, e a todos que estão me ouvindo nesse momento, para aquele momento especial do nosso programa. Nós queremos elevar os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos também porque a Tua palavra nos permite conhecê-la um pouco mais. Dê-nos cada vez mais amor pela Tua palavra. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. E conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo, possamos cumpri-la em nosso viver. Nós oramos com gratidão, porque concluímos no programa de hoje o estudo da primeira carta de João. Pedimos a Tua bênção para os próximos programas. Queremos ouvir a Tua voz através do profeta Miqueias. Oramos, Senhor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os últimos 2 versos dessa primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar o texto de primeira carta de João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Ao considerarmos as palavras finais dessa carta, percebemos que João ainda está cuidando, ainda está protegendo, advertindo a Igreja de Cristo contra os perigos que ela corre diante de um inimigo tão constante quanto Satanás. Embora tenhamos que ter essa consciência, não precisamos temê-lo, pois ele é um inimigo derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, ao mesmo tempo em que temos que ficar alertas e vigiar para não cairmos na tentação de Satanás, temos que perceber que o diabo não é um inovador. Ele não passa de um imitador. E podemos citar alguns exemplos bíblicos dessa verdade. Deus tem seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, tal qual Satanás tem o Filho da perdição. Há uma trindade santa e divina? Há, de igual modo, uma trindade do mal. Veja Apocalipse 20, 10. Lemos sobre os filhos de Deus? Do mesmo modo, lemos também sobre os filhos do maligno, Mateus 13, 38. Deus age em seus filhos de tal maneira que fazem a sua vontade. E o diabo também faz o mesmo. Ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2, 2. Um quinto exemplo. Há o mistério da piedade. Mas o diabo também tem o seu mistério da injustiça, conforme 2 Tessalonicenses 2, 7. Lemos, em sexto lugar, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, Satanás também provê suas coisas profundas, conforme Apocalipse 2, 24. Um sétimo exemplo é que Cristo faz milagres. Isso é verdade, nós sabemos. E, de igual modo, Satanás também pode fazê-los, conforme vemos em 2 Tessalonicenses 2, 9. Cristo está sentado sobre um trono? Também Satanás senta-se no seu trono, conforme Apocalipse 2, 13. Em nono lugar, um outro exemplo, Cristo tem uma igreja? Satanás também tem a sua sinagoga, Apocalipse 2, 9. E em décimo lugar, Cristo é a luz do mundo? Sim, ele é. Mas o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar aqueles que não estão atentos, conforme 2 Coríntios 11, 14. Querido amigo, essas e outras tantas referências que poderíamos citar provam essa tentativa do diabo enganar os homens, colocando-se então no lugar de Cristo. Satanás é o maior dos falsificadores. Constatamos assim que o diabo está ocupado em trabalhar no mesmo campo no qual o Senhor semeou a boa semente. Na verdade, ele está buscando evitar o crescimento do trigo semeado. Ele semeou o joio, que é muito parecido com o trigo, para tentar impedir a produção boa do trigo. Em resumo, podemos dizer que por meio da falsificação, o diabo está buscando neutralizar a obra de Cristo. Por essa razão, como Cristo tem um evangelho, Satanás também tem um outro evangelho, sendo este uma astuta falsificação do verdadeiro evangelho. O evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que ele imita que multidões de homens e mulheres ainda hoje estão sendo enganados ao segui-lo, como aconteceu também nos dias de João. O evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, nem ainda um programa de anarquia. Não. Satanás é esperto, sutil. Ele não promove a luta e a guerra, mas na sua mentirosa mensagem, ele se diz proclamador da paz e da unidade. Ele não coloca a mãe contra a filha, nem o pai contra o filho, mas ele busca nutrir um espírito de fraternidade, por meio do qual a raça humana deve ser considerada como uma grande família, como uma grande irmandade. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, diz ele. Satanás não procura deprimir o homem natural, mas procura aperfeiçoá-lo e erguê-lo. Satanás advoga a educação e a cultura e apela para o melhor que está em nosso interior. Na verdade, o diabo objetiva fazer desse mundo uma habitação tão confortável, tão boa, tão apropriada, que a ausência de Cristo nem seria sentido. E Deus, então, Deus não seria necessário. Na verdade, o diabo se esforça para deixar o homem tão ocupado com esse mundo que não tem tempo ou disposição para pensar no mundo que está por vir. Satanás, então, tem propagado os princípios do autossacrifício, da caridade, da boa vontade e tenta ensinar os homens a viver para o bem dos outros e a serem gentis para com todos. Satanás tem um forte apelo para a mente carnal, para a mente orgulhosa do homem. E ele é popular com as massas. Sabe por quê? Porque ele deixa de lado o fato gravíssimo de que, por natureza, o homem é pecador. O homem é uma criatura caída, afastado de Deus e morto nos seus delitos e pecados. A única esperança para o homem é nascer de novo. E Satanás tenta evitar essa mensagem. Querido amigo, infelizmente a Bíblia não tem sido exposta nos púlpitos e não tem sido lida nos lares. As demandas dessa era agitada, dos nossos dias, dessa vida de corre-corre, são tão numerosas que multidões de homens e mulheres têm pouco tempo e ainda menos disposição de se prepararem para o encontro com Deus. Já no passado, o sábio nos alertou quando disse: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você deve se lembrar de Provérbios 14, 12. Esse caminho que termina em morte é a ilusão do diabo, é o evangelho de Satanás, um caminho que promete salvação através das obras humanas. É um caminho que parece direito, pois é apresentado de um modo tão atraente que ganha a simpatia do homem natural. E esse evangelho de Satanás é pregado de forma tão habilidosa e atrativa que se torna agradável à orgulhosa mente dos seus ouvintes. Por incorporar até a terminologia religiosa e algumas vezes usar a Bíblia, ele é proclamado até por pregadores cativantes, carismáticos, e assim, incontáveis multidões estão sendo atraídas e enganadas por ele. Querido amigo, mesmo sendo essa uma descrição da realidade da ação demoníaca desde os tempos antigos, os verdadeiros cristãos podem estar seguros. Pois, enquanto o diabo tem suas mentiras e ilude a muitos, Deus, em sua palavra, nos encoraja com verdades e nos anima com certezas para que caminhemos com segurança em nossa vida cristã. O título para o nosso estudo, então, é As Certezas Cristãs. As Certezas Cristãs. Capítulo 5, o último capítulo da primeira carta do apóstolo João, versículos 20 e 21. Preparando-nos, então, para voltarmos aos estudos do Antigo Testamento, pois voltaremos a estudar os profetas e, especificamente, Miqueias, vale a pena considerarmos uma expressão, uma pergunta que é repetida algumas vezes no Antigo Testamento. Essa pergunta traz o desafio de Deus para os homens. Essa pergunta tem por propósito fazer com que nós reflitamos sobre a nossa relação com Deus. A pergunta que me refiro é: até quando? Até quando? Consideremos alguns exemplos. Deus mostrou sua frustração com o povo de Israel no deserto, pois apesar de todas as evidências que apresentou, o povo ainda recusava submeter-se a ele. E ele pergunta: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Conforme Números 14, 11. Deus também cobrou os líderes do seu povo perguntando até quando continuariam com suas mentiras e injustiças. Os falsos mestres na época de Jeremias, como muitos ainda hoje, alegavam ter sonhos, visões de Deus, ouvindo a voz de Deus, quando de fato falavam das invenções do próprio coração. E Deus os repreendeu dizendo: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Até quando proclamam só o engano do seu próprio coração? Jeremias 23, 26 em diante. E hoje, apesar de todas as evidências vistas na Bíblia, na vida de cristãos transformados e as provas ao nosso redor, muitas pessoas ainda recusam admitir a divindade e a messianidade do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então perguntamos, até quando? Até quando Deus concederá a oportunidade para que aceitem a salvação oferecida gratuitamente por Jesus? Essa pergunta, querido amigo, é muito séria. E a sua resposta é mais importante ainda. Mas ainda temos uma outra pergunta que devemos responder com seriedade. Até quando demoraremos para corrigir os erros em nossas vidas? Querido amigo, temos que nos conscientizar que é urgente essa correção. E a grande bênção é que podemos nos corrigir porque Deus nos tem dado, na sua palavra, as orientações seguras. Deus nos tem dado as verdades básicas pelas quais devemos desenvolver as nossas vidas cristãs. Por isso, o princípio que esses versos nos dão, nos desafiam, é esse. É necessário que todo cristão desenvolva sua vida baseado nas verdades que somente a palavra concede. Eu repito, esse é o princípio que esses dois últimos versos dessa primeira carta de João nos dão como desafio. É necessário que todo cristão desenvolva sua vida baseado nas verdades que somente a palavra de Deus nos concede. Nesse texto final da primeira carta do apóstolo João, encontramos então cinco verdades que concedem segurança a todos os cristãos. A primeira verdade que dá segurança ao cristão é que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. Veja o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Aqui João está recapitulando o maior privilégio que temos como seres humanos. E como cristãos, Jesus veio ao mundo. Ele veio, mas ainda hoje está agindo. A sua obra de encarnação foi consumada, mas ele ainda trabalha por nós, intercedendo em nosso favor diante de Deus. Todo cristão, então, pode ter certeza de que Cristo, tendo vindo até nós, trouxe-nos a salvação. E essas são a base histórica, ele veio até nós, e a base experimental, a salvação. Essas são as bases históricas e experimental do Evangelho de Deus. A segunda verdade que dá segurança ao cristão é que recebemos entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O versículo 20 continua, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, de João. Nessa segunda afirmação, podemos saber que nos foi concedida certeza de que temos entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. Foi-nos dado o entendimento e a capacitação para reconhecermos a revelação de Deus em Jesus Cristo. O cristão reconhece o verdadeiro, isto é, aquele que é real. Reconhece o verdadeiro, o real, reconhece Deus. Deus como um Deus real. Em Deus, todo cristão está em contraste com o mundo. Todo cristão está em Deus, enquanto o mundo está no maligno. E esse reconhecimento de Deus como verdadeiro é reconhecê-lo também como um Deus real. A missão de Cristo foi dar esse entendimento espiritual interior para que pudéssemos conhecer o Deus real em oposição a toda sorte de deuses irreais, isto é, em oposição aos ídolos. Nós conhecemos o verdadeiro e o Deus único, o Deus real. A terceira verdade que nos dá segurança, que dá segurança a todo cristão, é que estamos no verdadeiro, isto é, estamos em Deus. Conforme o versículo 20 ainda nos diz, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Em virtude da sua unidade com o Pai, Jesus é também o verdadeiro, Ele é real. Assim nós estamos no verdadeiro Deus, porque estamos em Cristo. Quando Jesus disse que Ele e o Pai eram apenas um, Ele estava nos dando essa certeza adicional. Estamos em Deus e estamos em Cristo. E das mãos do Pai e das mãos de Jesus, ninguém pode nos arrebatar. Você deve se lembrar de João 10, 28, 29 e 30. Então, esta é a segurança que podemos ter. Estamos no verdadeiro, em Deus e em Cristo. A quarta verdade que nos dá segurança, que dá segurança ao cristão, é que o verdadeiro Deus nos dá a vida eterna. Veja o versículo 20 ainda. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O cristão sabe que o verdadeiro Deus é o Pai, referido nas três vezes que João o chama de Aletinós, isso é, Deus real. Esse Deus real é a vida eterna. As palavras de João, lá no Evangelho, registraram a oração de Jesus feita ao Pai. Em João 17, 3, Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam como Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus, a quem tu enviaste." Então, nós temos a vida eterna. Ele tem nos dado essa vida eterna e essa vida está no seu Filho, em Jesus o Cristo, o Filho de Deus. O Pai é a vida eterna como sua fonte, sua origem. E Jesus, o Filho, é a vida eterna manifesta. Ele trouxe essa vida eterna até nós. Claramente, aqui se completa a ideia. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, como mediador entre os cristãos e a vida eterna. É através de Jesus que temos a vida eterna. Quando cremos em Jesus, cremos no verdadeiro Deus. Cremos no Deus real e aí temos a vida eterna. É digno de nota que, com essa declaração, com essa certeza sobre Deus, João nos prepara para o apelo que fará no versículo 21 ao pedir que nos afastemos dos ídolos, dos deuses irreais, dos falsos deuses. E exatamente aqui, então, chegamos na quinta verdade. E a quinta verdade que dá segurança ao cristão é que ele deve se manter longe dos ídolos. Versículo 21, eu leio para você. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Com essa última afirmação, o cristão tem certeza de que tem um dever a cumprir diante do Deus real. Mais uma vez e pela última vez, João se deixa levar pelas emoções e trata seus leitores com extremo carinho. Filhinhos. João, com essa expressão inicial, está dizendo que o cristão pode saber que na família da fé, ele é tratado por seus irmãos de um modo terno, meigo e carinhoso. Filhinhos, ele tratou os seus leitores durante toda a carta, usando essas expressões, tecnia e paidia. Filhinhos, crianças, o cristão, embora seja guardado pelo seu Senhor, deve guardar-se também, deve vigiar, deve proteger-se dos hereges que, de certa forma, ao negarem a messianidade e a divindade de Jesus, abriam espaço para adoração aos ídolos, aos falsos deuses. O cristão, então, deve proteger-se vigilantemente dos ídolos, isto é, de toda a tendência irreal, em contraste com o Deus real. O cristão deve proteger-se de toda a tendência ilusória de qualquer substituto de Deus. O verdadeiro cristão deve se guardar das imagens mentais errôneas formuladas pelos falsos mestres verdadeiros anticristos. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é imagem expressa da pessoa de Deus. Todas as demais representações de Deus estão proibidas por não serem reais. Concluindo essa carta, concluindo esse texto, através dessa carta de João, todos nós devemos ter clara consciência de quem nós somos e o que Deus requer de nós. O cristão tem a possibilidade de comprovar sua salvação através das provas doutrinária, moral e social. O cristão tem a responsabilidade de viver de um modo digno da sua filiação. O cristão, na verdade, vive rodeado por pessoas idólatras, com os quais ele tem que se relacionar. Portanto, é óbvio o pedido de João para que nos guardemos dos ídolos. No momento em que deixamos de permanecer no verdadeiro, ficamos à mercê do diabo, que quer nos enganar e quer nos levar para longe de Deus. Minha oração é que você seja fiel no seu compromisso com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa com a introdução a Miqueias.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.